Voltamos com o CBN Total, recebendo nos nossos estúdios a Cláudia Chebali Andrade, ela que é gerente do Departamento de Educação da Fundação FEAC, acompanhada da assessora de imprensa, a Ingrid. Obrigada pela presença das duas, uma boa tarde. Obrigada, viu?
Boa tarde, Carol. É um prazer estar aqui com vocês.
A sétima semana da educação começou ontem, um evento que já se tornou um evento do município, né? Importante pelos debates e os questionamentos que traz à sociedade. A gente teve ontem, nesta abertura, a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé e do jornalista especializado em educação, o Antônio Góes, um evento que é da Fundação FEAC, a parte do Movimento Compromisso Campinas pela Educação. E a gente conversa com a Cláudia a respeito não só desses assuntos, mas de uma programação que tem, gente, ao todo, 30 eventos. Cada um deles pontuando um dos objetivos e uma das questões envolvendo todo o compromisso mesmo, Campinas pela Educação, que é pela qualidade na educação. Não é fácil esse desafio, hein, Cláudio?
Não, esse desafio realmente ele tem exigido muito da FEAC, um poder de articulação entre diversos parceiros, porque não dá para fazer uma agenda como essa ou pensar a educação sem envolver o setor público e outros setores interessados na educação pública de qualidade, né?
Ontem, já na abertura, muito se falou sobre essas realidades diferentes, né? Conforme o ambiente em que a escola está inserida, a gente fala de bairro mesmo, se é mais distante dos centros, se não é, realidade econômica. Tem também o papel do professor nessa relação direta com o aluno. E olhando a programação, a gente percebe que, nossa, os assuntos eles vão sendo pontuados ali sem ter preocupação com a polêmica, por exemplo, né? A gente tem aí a sexualidade e gênero.
Isso que está acontecendo nesse exato momento.
Uau,
né?
Porque esse assunto gerou muito debate nesses últimos tempos.
Isso, principalmente quando houve o Plano Municipal de Educação, quando ele estava para ser votado na Câmara, né? Houve toda uma discussão em relação a isso. E esse é um evento que está sendo organizado pelos jovens. Então, é eles que estão colocando em pauta o que eles querem falar a respeito disso, quais são os limites, com que delicadeza a gente tem que tratar esse assunto. E é importante falar, Carol, que o que sair desse material, de todas essas discussões da semana, nós vamos organizar isso com os demais proponentes, que são as instituições que estão sendo responsáveis por essa agenda também, para que a gente possa organizar uma documentação e encaminhar a outros órgãos. Então, a gente vai encaminhar para a Câmara de Vereadores, nós vamos enviar para o Executivo, para a promotoria, justamente para que eles possam saber, ter ciência de qual é o anseio dessa sociedade, o que, que nós estamos buscando.
Nessa jornada de eventos, percebemos também que houve um enfoque para diversos públicos e profissionais de várias áreas. A ideia é bastante ampla com o debate.
Foi proposital mesmo. Então, vocês podem ver que a programação ela vai desde a educação infantil, onde a gente está discutindo o brincar como um meio de aprendizagem, como uma forma como as crianças aprendem, até questões relacionadas a ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ou questões que a gente tem que dar conta na lei, né? Então, por exemplo, aqui no município a gente tem uma questão que nós temos que passar, as escolas, elas precisam passar filmes nacionais, e daí como trazer isso para a sala de aula, como incorporar também essas questões, como isso pode agregar valor à prática docente. Então, e tem coisas mais generalistas, né? Que daí você tem, por exemplo, quando você envolve, discute como a família pode participar da educação. Então, esse já é um evento que tem uma outra intenção. E os dados, que como você bem falou, né? Então, acho que ontem o Antônio Góes já foi bastante feliz na fala dele, porque ele trouxe vários dados. Hoje pela manhã a gente teve, né, o Instituto Dionísio Teixeira também apresentando dados de Campinas em relação à Prova Brasil, a outros dados. E na quinta-feira, eu aproveito até para fazer um convite a todos, na quinta-feira nós vamos ter a apresentação dos dados da educação infantil, que esses dados estão sendo produzidos pela pesquisadora Estela, e o professor Carbonari, que vai apresentar esses dados e questionar, vai ser na Fundação FEAC, às 9 horas da manhã, estão todos convidados.
Bacana. Das discussões e algumas falas que você já deu, até como gerente do Departamento de Educação, Você sempre tem colocado essa participação de todos os membros da sociedade. E também há uma reflexão sobre isso, né? Por muito tempo, as pessoas acreditaram, então, ao Estado essa responsabilidade. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Não é só o Estado, não é só ir lá. É como reclamar. A gente reclama da nossa cidade, dos nossos políticos, mas a gente também não vai lá à frente, transformar a realidade.
É exatamente isso. Acho que a gente tem um papel muito importante enquanto sociedade de participar do controle social, né? Então, essa semana, como ela está sendo organizada por várias instituições e nós temos a participação ampla da sociedade, e isso foi intencional, é justamente porque nós queremos que as pessoas se apropriem dessa temática, falem, discutam, possam colocar pontos de vista, porque é uma responsabilidade também da sociedade falar de educação, né? Não como alguém que fica só recebendo o serviço, mas como alguém que participa disso mesmo, né?
Verdade. Dentro dessa programação, é interessante a gente colocar sobre o acesso aos eventos. Ele é gratuito? Como é que funciona? As pessoas podem só pegar a programação e realmente já se deslocar para os endereços?
Isso. A grande maioria dos eventos, eles são gratuitos. E é importante frisar, inclusive, que se as pessoas tiverem interesse com certificado, nós também estaremos fornecendo certificado. Agora, existem alguns eventos que são fechados. Então, quando você entra na programação, e a programação você tem acesso no site, no site Semana da Educação,
semanadaeducação.org.br.
Isso. Você entra no evento, você tem uma aba que é justamente programação, e nesta aba você pode encontrar, ela está organizada por dia, então você vê o dia, você vê quais são os eventos que tem no período da manhã, na tarde, na noite, e ali você tem quem é a instituição proponente, qual a temática, o horário e se o evento é aberto ou não. Mas a grande maioria, eu diria que 80% da programação, ela é aberta ao público. Só que as vagas são limitadas.
É porque tem os espaços também já determinados.
Isso,
né?
Isso.
Essa questão de certificado é importante para quem é da área?
Olha, é muito importante. Inclusive, isso tem sido uma solicitação dos participantes. Então, nós fizemos questão de garantir, porque muitos deles falam, olha, para a gente é importante, isso conta ponto no currículo, isso conta ponto no trabalho, né? Ou muitas vezes é uma justificativa no trabalho, onde ele está mostrando interesse, ele quer falar que fez. Então, a gente fez questão de garantir a todos os profissionais que acharem necessário, solicitarem, a gente fornece.
Uhum. O que se percebe é que ao longo dos anos, o compromisso e também os parceiros, enfim, a própria Fundação FIAC vem investindo e se organizando cada vez mais, tanto que tomou a proporção que tomou este ano. Para chegar em 30 eventos, né, é um número assim, considerável. Imagino que em termos de Brasil seja algo que vá servir de referência.
Sim.
Principalmente quando o tema é educação. O porquê também tomar esse corpo e qual que é essa visão de futuro que vocês planejam?
O que foi importante quando nós começamos com essa programação, que é uma programação bastante, com temas bastante diversos e várias instituições, a ideia era, cada instituição tem algo que ela quer debater. E muitas vezes ela tem que ter esse espaço para o debate. E, então, essa semana, ela propiciou com que a gente divulgasse, mas a organização mesmo está sendo pelo proponente. O que nós queremos é escutar essa sociedade. Eu acho que esse é o grande objetivo. Escutar essa sociedade, o que eles estão buscando, qual é o anseio quando a gente fala em educação pública de qualidade? Nós temos opiniões bastante divergentes nessa semana e isso é muito rico, né? Ontem foi falado, inclusive, também do quanto é importante a gente ter o contraponto para qualificar os debates, né? Porque senão os debates ficam sempre viciados, sempre nas mesmas falas. E quando a gente tem contraponto, a gente cresce, porque a gente tem que rever como nós estamos dialogando com quem não concorda com a gente. E qual é o ponto de convergência? Em que momento nós vamos convergir para algo que, sem dúvida, ambos querem, que é a qualidade da educação, que é todo aluno aprendendo, né? O direito do aluno de aprender. Isso acho que não há ninguém que discorde.
Houve até um consenso entre os dois participantes, o Ulisses Lipondé e o Antônio Góes, quando eles falavam sobre essa questão envolvendo a diversidade.
Sim.
Não só das unidades de ensino, mas dos estudantes, dos alunos. E que como cada pessoa responde diferente. Então, até o Pondé foi mais radical quando ele disse que não acredita na federalização da educação, né? Porque, e aí o Góes falou, porque você imagina, você faz um material didático excelente, com mestres na área, e aí aquele livro, a hora que chega na sala de aula, o professor olha e fala, esse aqui eu acho que não vai funcionar. Como o aluno olha e também não tem interesse, ou aquilo não atrai. Então vai ficando muito complexo esse desejo de educar, de transmitir conhecimento. Não é uma coisa simples.
Não, é bem complexa mesmo. Eu acho que o movimento da Base Nacional Curricular, ele é importante por isso, porque ele é uma base, né? Mas ele não engessa, muito pelo contrário. A ideia é que a hora que a gente tenha essa base, a gente possa voltar cada um para a sua realidade e acrescentar outros elementos que são elementos próprios daquela comunidade. Né? Eu acho que a gente não pode perder de vista que existem coisas que são particularidades de determinado território, de determinada região, e isso precisa ser valorizado também.
Bom, 30 eventos, aí já nem...
Eu vou te contar um segredo, tinham mais.
Tinha?
Em algum momento nós juntamos vários parceiros que estavam fazendo algo próximo e nós juntamos. Então, isso foi bacana também. O evento que vai acontecer com a professora Togneta, deixa eu até ver aqui na programação quando que vai ser. Se não me engano, quarta-feira. Ele foi um que está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Diretoria de Ensino Oeste e Diretoria de Ensino Leste. Ah. Então, quer dizer, estamos juntos com uma mesma proposta, falando de uma mesma temática, mas são...
Vai acontecer
na quarta-feira.
Família e escola. A escola que temos é a escola que queremos.
Isso mesmo, vai acontecer no plenário. E nós dividimos no plenário da Câmara, exatamente, quarta-feira, 26/10. E quem está, cada secretaria municipal tem uma quantidade de vagas, diretoria de ensino outra, justamente porque nós convergimos os interesses, né? Até para não ficarem dobrando vários eventos.
Uhum. A semana, ela acontece depois de alguns registros até da imprensa. Nós vivemos, Cláudio, um momento muito... até polêmico e ao mesmo tempo assim que deixa os próprios pais inquietos, né? Então você tem a ocupação das escolas, aí o movimento que, por exemplo, alguns estudiosos da Unicamp falam assim, olha, aí você já vê um começo de um protagonismo. Antigamente, então, esses alunos estavam parados, não se movimentavam, não havia um movimento deles em direção até a questionamentos, e ao mesmo tempo você vê eles ocupando o espaço da escola, mas não sabendo definir ao certo qual é a causa, né? Por que eles estão ali, para que eles estão ali, não conseguem identificar a política ou uma proposta que poderia melhorar a própria escola. E aí você tem os grupos que estão contra a reforma do governo do Estado, aí entra a política, e aí vai se complicando, o assunto vai ficando cada vez mais complexo. E alguns pais que nem nunca participavam da escola, eu acho que você pode trazer esse relato sobre, né, as famílias.
Sim.
E já houve as iniciativas de governo federal, de governos estaduais e municipais, até naqueles eventos de fim de semana, para tentar fazer a família,
sim,
chegar na escola, né? E hoje alguns pais comentam assim... Eu não sei o que falar para o meu filho, porque meu filho quer participar, o outro não quer participar, eu não sei se é certo, se não é certo. Enfim, a gente está vivendo realmente um momento que o assunto educação está batendo toda hora no nosso dia a dia. Já acontecia, mas não assim, é tão a flor
agora
da pele.
Está latente.
É isso, está latente.
Tá sim. Eu acho que o que tem acontecido é uma oportunidade, inclusive, para a gente rever que tipo de relação a gente está tendo com esses jovens, né? Claro, acho que não dá para generalizar, nós temos, nem todo mundo concorda, não são todas as famílias que concordam com as ocupações, assim como também não são todos os jovens que sabem exatamente sobre a ocupação, mas tem muitos que estão lá por uma determinada razão, sabe? Acho que qualquer forma de generalizar, a gente pode cair num erro... que não favorece o diálogo. Agora, eu estou olhando para esse cenário e pensando quanto ele pode nos ajudar a repensar que tipo de relação a gente está tendo com os jovens. A FIAC acabou de lançar o prêmio Atitude Educação. E a temática era sobre o protagonismo. Ele, como protagonista, como ele pode contribuir com a escola. E nós tivemos, inclusive, relatos dos jovens, porque eles tiveram que mandar vídeos sobre as ações deles, que foram belíssimas, que eles podem sim participar, que eles têm a contribuir, eles têm ideias. Então, a escola que estiver aberta à escuta desse jovem, eu tenho certeza que é uma escola que tem muito a ganhar. Os professores têm a ganhar, os próprios alunos têm a ganhar, né? Então, eu vou aqui dar um exemplo de uma escola, que é a Escola Estadual Laís Bertoni. Ela acabou de passar por uma movimentação, ela está entre as finalistas do Prêmio Atitude Educação, e ela é uma que acabou de fazer um trabalho com os jovens belíssimo, onde eles discutiram os valores da escola, debateram esses valores, definiram alguns e, de uma forma simbólica, eles pintaram nesse último final de semana no muro da escola, né? E o bacana foi ver que tinham os alunos, mas a diretora estava junto. O vice-diretor estava pintando.
Teve uma época que o diretor tinha aquela imagem muito negativa.
Bacana ver com que eles estavam todos ali com o mesmo objetivo. Né? Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo. E escutar esses jovens e fazer com que eles participem dessa forma proativa, né? Todos só têm a ganhar. Né? Eu acho que até o envolvimento desse jovem, o compromisso desse jovem com a escola também se torna diferente.
Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN. A CBN está à disposição para divulgação, não só da programação, mas desses debates. A reportagem da CBN também já trazendo hoje os primeiros dados, informações dos eventos que estão acontecendo em Campinas. E bom trabalho pela frente para toda a equipe da FEAC.
Carol, obrigada pela oportunidade em poder estar divulgando e conte sempre com a gente também, tá bom? Obrigada.
Conversei com a Cláudia Chebab Andrade, ela é gerente do Departamento de Educação da Fundação FEAC.